E bom dia aos nossos ouvintes da CBN Ponta Grossa, dos Campos Gerais, CBN Cascavel, do Oeste do Estado, e do Vale do Iguaçu, CBN Vale do Iguaçu. E bom dia, Marcelo Copelo. Bom dia também a Cecília. Obrigado pela presença no Talk Wine.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. Tudo bom? Cecília, bem-vinda. Gente, para quem não conhece, a Cecília Padilha é uma celebridade no mundo da gastronomia. Foi Masterchef, tem um site, Yes We Cook, redes sociais, enfim, é uma influenciadora muito importante no mundo da gastronomia, viagens também. Cecília, obrigado, bem-vinda.
Eu que agradeço mais uma vez. É uma honra, eu tinha explicado até para o Marcelo, né, tipo, como a gente viajou junto recentemente, e ele deu aula para o meu pai, e é uma honra, assim, de verdade, estar dando tempo com você, porque você que é celebridade, na verdade.
É uma grande coincidência, viu? Descobri que o pai da Cecília, o Sérgio, foi meu aluno há mais de 20 anos atrás. E aí você vê que o mundo dá volta, né? Ela falou que se pautou no vinho muito pelo pai, que se pautou comigo, digamos.
Exatamente.
Então, é uma onda do bem aí de propagação da cultura do vinho.
Exatamente. Eu aprecio o vinho e eu faço aulas também, muitos cursos. Quer dizer, eu não dou aula, eu atendo a aulas para aprender desde que eu era muito novinha, desde que, enfim, muito novinha mesmo. E isso veio por conta do meu pai. Aí eu descobri que meu pai, na verdade, tinha aula com você, foi algo incrível, muito bacana
mesmo. Eu ia te perguntar justamente a tua relação com o vinho e você que era no mercado financeiro, se já existia. Você era no mercado financeiro, gosta de vinho, né, que eu saiba. Aí você me confirma isso e qual a tua relação com o vinho, se já vem do mercado financeiro, pelo que você veio de antes, né?
Eu trabalhei no mercado financeiro durante 15 anos e eu com 22 anos, mais ou menos, eu já tinha cargo, né, de gerente e tal. E aí eu comecei a fazer um curso lá no Rio, né, na BS, e levava o pessoal do banco, porque todo mundo adorava vinho. Então era uma diversão, era como se fosse hobby, né? Daquela época não tinha nem blog, não fazia nada. E eu apreciava desde aquela época e nunca imaginei que minha vida fosse mudar radicalmente dessa forma, que você acaba largando o mercado financeiro e está tão envolvida com viagens, com gastronomia, apresentando um programa de televisão e fazendo tudo que eu estou fazendo hoje em dia.
E o vinho está indo junto, né, pelo que eu entendi.
Super, sempre. A gente tá justamente se conhecendo nessa viagem, né, que a gente fez agora recentemente para a Espanha. E eu adoro conhecer vinícolas, adoro explorar mais, né, sobre o tema. Então, eu já fui em muitas viagens relacionadas ao vinho. Então, muitas de Portugal, pela França, Toscana, né, Bordeaux, Borgonha, aqui do Mendoza. Então, assim, eu acho que quando você vai até o destino, né, quando você conhece mais da origem, da produção... quando você vai degustar o vinho, a experiência é outra, que remete àqueles momentos, remete àquela paisagem, associa o terroir daquele lugar e tudo que você viu naquela experiência. Então, conhecer vinícolas, a meu ver, faz parte do ritual, né, de degustar e de apreciar um bom vinho.
E existe, assim, qual a importância para você do vinho na gastronomia?
Ah, total, total. E olha que eu vou em muito evento e eu acho que é uma coisa que está intrínseca, é uma coisa totalmente relacionada. Não tem um evento que eu vá que não tenha um vinho acompanhando, né? Porque uma lição que eu aprendi, né, nessas meus cursos que eu fiz de vinho era que harmonizar se você tem um prato que vale um e você tem um vinho que vale um, é você somar o prato com o vinho de forma que 1 mais 1 seja igual a 3. Então, um complementa o outro para aumentar muito o valor que aquela soma vai ter. Então, harmonizar é juntar 1 mais 1 para dar 3. E é o que eu penso toda vez que eu vou harmonizar um prato com vinho e toda vez que eu vou num restaurante ou num evento para provar.
Cecília, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é aquilo que você passa todos os dias. Quando você trabalha com vinho há muito tempo, trabalha com gastronomia, e você vira uma referência, as pessoas começam a apostar na sua ideia. Quando você fala uma sugestão na gastronomia com vinho, quando você prova um vinho, você fala dele, da qualidade dele, as pessoas falam, pô, vou embarcar nessa, vou nessa. Qual a responsabilidade disso e o retorno do mundo digital? Porque tem aquela coisa, né? Vem pro bem, vem pro mal. As pessoas avaliam de vez em quando. Ó, eu fui na tua sugestão, fui fazer aquilo. Como é que é esse retorno rápido das pessoas que te acompanham?
Mídia digital é algo muito sincero, né? É algo que, assim, as pessoas falam que pensam mesmo e a gente tem que estar muito aberta as opiniões dos outros também, e é algo muito rápido. A gente tem um retorno, é diferente. Eu também escrevo para revistas. É muito diferente, porque você escreve para revista, está lá, está impresso, mas na mídia digital já vem o retorno. E é muito bacana essa interação, essa troca, porque você bota uma coisa, já vem uma pessoa com outra opinião, enfim, complementando e sugerindo e perguntando mais informações. Então, a mídia digital é uma ferramenta poderosíssima, valiosíssima, e, de fato, todo mundo que acompanha e que segue acredita no que eu falo. Por isso, eu me preocupo muito com o que eu posto. Eu não posto qualquer coisa, qualquer produto, porque a credibilidade, justamente por isso, é muito importante, né? Já que o retorno é tão rápido, já que todo mundo vai estar comentando e questionando qualquer informação errada que tenha, né?
Então, mais uma pergunta. E você aprende muito também, né, com as pessoas. Eu acho que eles também te dão alguns caminhos que falam, olha, eu não tinha pensado nisso, tá?
Pois é. Toda vez que eu viajo muito, né? Então, toda vez que eu viajando, chega um monte de dicas, chega um monte de informação, e vai nesse restaurante, o pessoal gosta de participar da viagem, parece, né? Então,
sim. Eles começam, o pessoal gosta de ter dicas, lá, mas eles dão dicas também, né?
Uhum. Exatamente. Então, eles acabam, né, participando, né, querendo que eu vá nos lugares e que eu veja. Então, é super bacana isso.
Copelo, contigo.
E, Cecília, uma pergunta. Tem uma máxima que a gente fala no mundo do vinho, que é: não existe vinho sem gastronomia. E aí a pergunta é um pouco polêmica. Existe gastronomia sem vinho?
É, isso que eu falei. Interessante, eu estava agora na Catalunha, né, em Barcelona, eu fui no quinto melhor restaurante do mundo. E eles fazem técnicas revolucionárias, eles fazem muita coisa bacana por lá. E eu fui entrevistar o chefe e ele me mostrou uma técnica, um processo que eles tinham criado lá, que era para tirar o álcool do vinho. Porque existem pessoas e religiões que não podem tomar álcool.
Uhum.
Então, mesmo para essas pessoas, o vinho é importante. Eles fazem de uma maneira que, assim, que não exista a possibilidade da pessoa ficar sem o vinho, né? E sem degustar. Não, a meu ver, é uma coisa totalmente associada, relacionada. Eu não consigo pensar num jantar que eu faça, por exemplo, aqui em casa, que eu convide amigos, pessoas, ou que eu, enfim, que eu vá fazer algum evento e que não tenha um vinho harmonizando, porque é fundamental, é algo que a gente precisa justamente para aumentar o valor daquele prato, para aumentar a entrega final, né, do que a gente está preparando e cozinhando. Então, é fundamental, sem dúvida alguma.
Com certeza. Olha, aqui em casa, minha filha quer participar. Ela tem 6 anos, não bebe, claro, mas ela quer ter a taça dela com suco de uva para poder brindar com a gente. Então, é uma coisa social também. Né? Todo mundo quer estar incluído no mundo do vinho, mesmo que não pode consumir álcool. O caso da minha filha é dos abstêmios por diversas razões, né? De saúde ou religiosa, etc.
Isso é interessante. Eu estava agora na Turquia. Você sabe que lá eles vendem perfume sem álcool. Porque na religião, que são os mais extremistas, eles não podem passar o perfume com álcool. Então, é nesse nível. Então, tem várias religiões que, de fato, não permitem. Então, essa técnica de retirar para essas religiões eu achei formidável, porque a pessoa não precisa se privar, né, do vinho e consegue aproveitar também.
Uma curiosidade, eu soube, através de uma pessoa que morou na Arábia Saudita, que lá é proibido também, que ninguém pode consumir álcool socialmente. Mas que todo mundo vai na farmácia comprar álcool comestível, compra um suco de uva e em casa monta um vinho para beber a portas fechadas.
É mesmo?
Sim, sim.
É curioso, né? Será que é bom? Assim, é. Eu acho que a pessoa...
Acho que não é bom, não. Acho que não é bom, não. Eu acho que é mais...
É melhor comprar o vinho mesmo.
Né? Melhor comprar o vinho, mas lá não tem para vender, é complicado.
Nossa, imagina isso, o desespero.
É. Comprar vinho em países muçulmanos é complicado. Só em hotéis, para turista, mesmo assim é bem restrito, viu?
Imagina, eu fiquei realmente muito surpresa com essa história do perfume. É um perfume feito com óleo, sabe? Uhum. Um rolon assim que a pessoa passa, super cheiroso, por sinal. Mas a justificativa que me surpreendeu, né? Porque o perfume é ótimo, eu adorei, mas por que que eles usam? Foi bastante curioso, né?
Certamente vai ter alguém comprando perfume para beber o perfume.
Exatamente, nem
você
isso,
vê como o mundo do vinho da gastronomia é vasto, né?
É, exatamente. E com isso, né, eu acho que a gente acaba tendo muita experiência. Você está falando sobre essas viagens do vinho, voltando àquele tópico que eu estava falando, né? A gente, quando vai numa... Quando a gente tem a imagem, né, daquela paisagem, daquele momento, a gente degusta e aí entra tudo, porque a gente vai botar um prato com um vinho e vai vir aquela lembrança toda daquele lugar que a gente conheceu. E aí, associando tudo que a gente falou aqui, né, a gente agrega, né, valor para aquela experiência.
Para fechar, eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. Eu sempre converso com o Pelo todo santo dia, de segunda a sexta, mas como a Cecília está aqui, eu vou aproveitar, já que vocês percorrem os caminhos aí do vinho pelo mundo. O brasileiro está cada vez mais infiltrado nesse mundo como alguém previsível, aceito, como que as pessoas pensam, o vinho está no Brasil e veio para ficar, ou vocês sentem meio que corpo estranho, tipo, o brasileiro que curte vinho, que trabalha aqui com vinho, que conhece vinho como vocês, é ainda uma figura de exceção e não de regra?
Olha, Gilson, quando você vai visitar regiões vinícolas, tipo Mendoza, é comum eu ouvir do dono da vinícola dizendo, olha, eu recebo aqui 100 mil turistas por ano, 90 mil brasileiros. É comum isso, tá?
Que coisa, é surpreendente
então,
isso.
O brasileiro viaja atrás
muito,
de mim.
Muito, muito.
Viaja atrás de mim e volta com a mala cheia.
É isso, Cecília?
É, e é interessante também, o Chile hoje em dia, o principal país, né, que eles estão, o Brasil é um dos principais compradores de vinhos chilenos. O Brasil, eu acho que está cada vez mais presente nisso, né? E as pessoas que apreciam também têm essa curiosidade, né, de conhecer, aqui perto, aqui do lado. Então, eu acho que cada vez mais as pessoas estão indo atrás de mais conhecimento, mais experiências voltadas para o mundo do vinho. Que é incrível, é incrível.
Cecília, muito obrigado.
Cecília. Eu que agradeço, é uma honra uma vez. É meu pai, vou falar pro meu pai ficar desligando aqui, a gente vai. Vou falar com meu pai que eu dei uma entrevista pro Marcelo Cortello.
manda um abraço lá pro Silvio.
Professor dele.
Obrigado, Cecília. Obrigado, Marcelo. Uma honra ter vocês aqui. Obrigado.
Eu
pessoal.
Que agradeço.
Agradeço aos nossos ouvintes da CBN Ponta Grossa, Campos Gerais, Vale do Iguaçu, CBN Vale do Iguaçu, CBN Cascavel, no oeste do estado. E mais um Talk Wine com Marcelo Copelo, que você pode entrar em contato com ele pelo Instagram, @MarceloCopelo, lembrando Copelo com dois L's, ou acessar o site do Marcelo, o trabalho dele, marcelocopelo.com.